você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 417º episódio aqui do podcast, que conta com o apoio dos mais detêncios lá em gigahertz.fm/apoio, que tem acesso aqui à gravação ao vivo, edição sem edição, e vão nos ajudar a escolher o título desse episódio. Tem o patrocínio da Express VPN. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo aqui estão Marcos Mendes e Coca. Tudo bom?
Excelente!
Quem escuta a edição sem edição já tá com quase uma hora de episódio.
É.
Foi pulando de tema em tema, que hoje falamos de plataforma de transmissão de podcast na web, pirataria de curso online, o vazamento do Banco Neon, perrengue cultural em viagem. Quem não assina tá perdendo, tá? Então, gigahertz.fm/apoio.
Hoje valeu a pena a assinatura. Muito bem, vamos falar de assuntos passados e presentes, e aí eu tenho aqui uma pergunta que foi enviada pelo... Uma pergunta não, um pedido de ajuda para quem usa o Safari no Mac. Quem enviou foi o Maurício Bonani. A última atualização do macOS Sequoia quebrou, entre aspas, o atalho de teclado Command Backtick, ou Tilde, ou também conhecido como Til, eu acho, né? Uhum. No Safari para vocês também, ou só eu que fui premiado com esse problema? Para conseguir alternar entre as janelas abertas do Safari usando o teclado, tenho que usar o atalho Command Shift Backtick, porque o atalho padrão sem o Shift parou de funcionar no Safari. Nos demais apps está funcionando normalmente. Eu não tive esse problema específico, não que eu tenha percebido, porém, eu percebi no Sequoia diversos problemas relacionados à ordenação de janelas. O que é uma coisa que é bizarro, porque desde o macOS 7 já nunca mudou, sempre funcionou. Aí eu não sei o que, que acontece. Às vezes eu dou Command Tab, às vezes eu executo alguma ação que o app deveria vir pra frente e ele não vem, tipo, review in Finder em algum lugar. E aí, ué, não funcionou? E daí eu clico no ícone do Finder e tá aqui, funcionou. Ou às vezes então eu abro um app via Command Tab, faço o que eu tenho que fazer, dou Command Tab pra voltar pro app anterior, faço mais alguma coisa. Quando eu dou Command Tab de novo, ele vai pra outro app que nada a ver, parece que o macOS fica dando shuffle no, nas janelas e não sabe mais ordenar janelas. É. Então, desculpa o mini rant aqui, mas... Então, eu não tive esse problema específico, Maurício, mas acho que essa parte do macOS Sequoia tá meio bugada mesmo.
Tá, então, foi curioso porque ele mandou isso na semana passada e, pra mim, isso tá quebrado também. E só no que ele mandou aqui, que pra ele tá funcionando o Command Shift Backtick, que é o Command Shift Til, basicamente, pra mim não está funcionando também. O que funciona pra alternar entre as abas é o Command Shift Colchete, né? O aberto e fechado pra ir pra frente e pra trás.
Não, mas isso é abas, não é janela.
É, então, é janelas, mas o de janelas...
Porque o Command Shift Backtick, ele é pra você navegar entre as janelas ao contrário. Tipo, Backtick, ele vai pra frente, é que nem o Command Tab e Command Shift Tab, né?
Sim, mas pra mim, eu coloquei duas janelas separadas do Safari aqui, não consegui fazer alternação entre isso. E foi curioso, porque o Edu do Mac Magazine fez uma pergunta geral lá no grupo de conversa do Mac Magazine. Tá funcionando? Falei, pra mim não. E eu e ele, a gente tem todos os bugs. Tem um bug também de você ativar o picker de emoji, que nunca funciona da primeira vez que aperta o atalho, tem que ser duas vezes.
Isso é muito
bugado.
Isso
é meio chato. É, né? Aí hoje o Maurício mandou, né? Que no fim não sou o único sofrendo com isso. Ele mandou um comentário do Guedin lá no Mastodon, que aparentemente desde que o Safari estreou aquele lance de perfis, parou de funcionar. Né? Se você tem mais de um set cadastrado. Curioso que eu não tenho mais de um perfil cadastrado, ainda assim, não funciona pra mim.
Curioso que eu tenho mais de um perfil cadastrado e funciona.
Talvez seja isso, você tem que ter mais de um perfil aí. Enfim, se alguém tiver uma solução, manda pra gente, mas aparentemente isso é um bug mesmo aí que tá afetando o Safari no macOS Sequoia e vamos torcer. Agora vai ser o primeiro teste de todo mundo que tá passando por esse bug, cada vez que pintar um update do sistema, correr pra checar isso aí. Então, pra quem tá passando por isso, não tá sozinho. E se alguém souber como resolver, fala, nossa, eu consegui, eu precisava só melou pra frente soco aqui e daí pra frente funcionou. Comenta com a gente.
Eu até fiz um teste aqui de abrir mais de uma janela com perfis diferentes e continua funcionando. Será que é o layout de teclado?
Pode ser layout de teclado, né?
Pode ser.
Mas eu tô com esse problema também, não uso muito esse atalho, mas acontece. Aconteceu com o CleanShot X umas duas vezes recentemente, onde ele perdeu o Command Shift 4. Eu fazia o Command Shift 4 e nada, eu tive que reinicializar o CleanShot X. Agora, uma coisa que eu sinto falta é uma captura do atalho de teclado e dizer que aplicativo capturou isso. Porque eu já usei atalhos que eu não deveria, né? Eu configurei, eu quero usar esse atalho aqui, sei lá, Command D. E aí o Command D parou de funcionar nos outros aplicativos porque eu tava na minha culpa, porque eu disse que eu quero usar o Command D pra certa coisa, mas eu não lembrei que Command D era pra outras coisas. É. E aí eu queria ter um... Olha, o Command D agora, ele tá indo pra tal aplicativo. Aí eu vou lá, tiro, aí vejo pra qual aplicativo, porque de repente numa dessa tem algum aplicativo que a gente tem instalado que tá capturando o né, e enfim.
Matei a charada. Eu fui no System Settings, adicionei o atalho, o layout de teclado US International PC, que é o que a maioria dos brasileiros usa, e aí parou de funcionar no Safari o atalho.
Tá.
Aí com o layout US, que é o que eu uso normalmente, que é o que tem que usar o option para fazer os acentos, funciona. Então é... E aí, vocês querem saber por quê? Que começou a dar problema nisso, que eu tenho.
Fala
uma...
que a culpa é sua também, né? Que nem o otário, o teclado do iOS.
Não botem a culpa em mim. Mas não foi agora nessa última versão do Sequoia que mudou isso, porém, pode ser que mexeram nisso no Safari e deu problema. Porque, se eu não me engano, no Sonoma, a Apple introduziu um lance lá de meio que localização dos atalhos de teclado nos menus. Então, dependendo do layout de teclado, a forma que o atalho aparece vai bater com o layout de teclado e não com o código. Enfim, é uma zona. Porém, para quem usa layouts de teclado diferentes, teoricamente era para ficar melhor e de compreender os atalhos de teclado. E o lance dos apps que não ativam, aí teve uma parada de segurança envolvida, mas eu não tive envolvimento direto com isso. Que foi assim, o que acontecia? Tinha exploits, né, no Mac, que eles detectavam que você tava, sei lá, no 1Password. Acabou de abrir o 1Password. No momento que você começasse a digitar, o app roubava o foco e aí capturava a sua senha. Porque você digita a senha rapidinho, nunca. Quem nunca você tá, vai digitar uma senha num lugar e sem querer você vai, sei lá, pro Slack, pro Messages e manda a sua senha
posta
pra
no
alguém.
Twitter.
É. Já aconteceu com muita gente no Slack da firma lá, volta e meia aparecia uma senha lá e aí sumia rapidinho assim. Ih, aí, eu já mandei um git commit pro Everton uma vez. Tu fui dar um commit no terminal e mandei pra ele no iMessage. Enfim, acontece. Então o que acontecia? Apps usavam isso. Ah, ih, vai digitar uma senha. Pum, foco, roubava o foco e capturava sua senha e mandava pra X. China, provavelmente. E aí a Apple mudou no Sonoma as APIs de ativação de app. Então não é mais assim, um app não tem como falar, me ativa aí e não interessa o que estiver acontecendo, eu vou vir pra frente. O app não tem mais como fazer isso. E aí, eu acho que por conta dessas mudanças também começou a dar esses probleminhas, às vezes, de você quer que o app venha em foco e ele não vem.
Ok, progresso.
Então resolvemos parcialmente a questão do Safari. É só você trocar todo o jeito que você digita no Mac. Super fácil.
Bem prático.
Agora, sobre aquele app Moz, que resolve o scroll horizontal do MX Master no Mac, o José Júnior falou o seguinte: eu também uso o app Moz e acho muito útil, mas para quem quiser um app alternativo ao Moz que tenha mais funções, esse app é o Mac Mouse Fix. E aí ele mandou o link aqui, macmousefix.com. Eu adoro quando o nome do produto é exatamente o que diz na latinha, né? Tipo, é isso.
SEO a toda prova, né? Que nem restaurante. Best Restaurant Near Me. Eu vi esses dias que eu achei muito bom.
E ainda sobre isso, o Mendes tinha comentado, né? Que não queria perder as configurações lá do Log Options para poder usar o Moz, já que dizem que não é bom usar os dois juntos. O Lohan, o Eric e o Danilo deram a dica que você não precisa desativar o Logitech Options para usar o Moz. É só você desativar a opção de Smooth Scrolling no Logitech Options para não ter conflito e continuar usando os atalhos do mouse. E essa opção faz o que o Moz já faz, só que o Moz faz isso também. Então, se deixar os dois ligados ao mesmo tempo, tá ruim. Então, deixa ligado só em um.
Obrigado a todo mundo. E agora sim eu vou instalar.
Curioso como esse Moyes é famosinho, né? Como tem uma galera que usa, né? Assim, como...
Uhum.
Esse scroll suave, a galera sente falta.
É. E sabe o que eu acho mais legal? Que é o tipo de coisa que a gente vê como perfil de pessoas... O mesmo perfil se atrai, né? A gente nunca tinha falado desse programa, ele nunca tinha virado assunto por motivo nenhum. Tudo bem que ele virou matéria no Mac Magazine recentemente, e aí dá um viés, né, pra essa observação. Mas ainda assim, foi falar dele, tá vendo? Um monte de gente já usava... Todo mundo tinha essa necessidade, passou, reparou que o negócio era bugado, passou pelo problema, encontrou a solução, tá usando, tem a recomendação de você não usar, desligar lá a opção do coisa, mas todo mundo tava com conhecimento guardado ali, né? Por isso que eu tenho certeza que já vai resolver, que a gente comentou aqui em cima do negócio, eu apontei pra cima, que a gente comentou aqui em cima na pauta, né? Do Safari, de você alternar entre as janelas, né? Porque a solução sempre tá aí, né? É muito curioso ver como os perfis acretam. Até no que tipo de programa, por que tá usando, que problema resolve. É muito curioso observar desse jeito.
E Mac sempre teve esse lance dos macetes, assim, né? Então, se você procurar no YouTube, você vai achar milhões de vídeos, tipo, 10 apps que eu sempre instalo em todo Mac novo, assim. Todo mundo tem os seus segredinhos, né? De coisinhas que usa que resolvem a vida.
O Marcus Brownlee tá fazendo vídeo assim, que eu achei a coisa mais bizarra. Tipo,
nossa.
10 atalhos verdadeiramente úteis que você não conhecia no iPhone. Eu falei, cara, até tu, Brutus, tá osso o negócio, né? Tá faltando pauta pra todo mundo. Porque
a Apple fica duas semanas sem lançar beta e o pessoal não sabe mais o que fazer da vida, né?
Pois é, lançou uns dois assim e já falei, caramba, cara, que se rendeu, hein? Que coisa, quem diria?
Mas pode ser PR de, sei lá, vamos lançar um conteúdo mais assim pra dar uma aliviada das tretas e tal.
É.
Aí ele posta 10 atalhos, não sei o que, e alguém comenta lá, com esse atalho você consegue andar 100 km por hora numa área escolar. né? Porque, gente, já deu, né? Assim, a pessoa já pagou a dívida.
ele foi curioso como... Do nada, sim, da noite pro dia, todo mundo acordou e concordou que não gostava mais dele, né? Tudo bem, ele virou... É que nem o episódio do Black Mirror lá, que é o Hated in the Nation. Todo dia tem uma pessoa que é a pessoa odiada e mandam lá as abelhas assassinas lá pra cima da pessoa, etc. Então, todo mundo acordou um dia, fez um acordo tácito de que não, a partir de agora, o Max Brownlee é cringe, sei lá. É qualquer coisa que ele... Ele não se ajudou, né? Ele lançou o aplicativo lá de wallpaper, que o pessoal não gostou, que era pago. E aí fez o negócio de correr na rua lá que não podia. Isso foi idiota mesmo, né? Mas foi... As pessoas concordam. Tipo aquele ator, o Pauly Shore, que fazia umas comédias engraçadinho e tal. Do nada, ele era, assim, execrado. Só porque as pessoas concordaram que encheram o saco dele. Então, no passado, foi pesado pra ele. Eu pensei nisso também, né? Mudança editorial. Assim, vamos achar problema nesse vídeo, mas vamos fazer um vídeo bem baunilha. E ficar aqui, né, tranquilo por um tempo, também vive por aí.
Acho que o nome disso é cancelamento. Tecnicamente, né, é meio que isso. Mas enfim. Agora, sobre alternativas ao PDF Pro, da pergunta do AlôDT na semana passada, o Marcos estava certo. E tivemos mais dúvidas sobre PDF.
A caixa de Pandora. O P do PDF é Pandora.
Exatamente.
Nunca tem uma dúvida só.
O Matheus perguntou o seguinte: vocês conhecem alguma ferramenta, de preferência gratuita, que vocês ou a Detensus recomendam para traduzir PDFs mantendo a formatação original? Atualmente eu faço uma gambiarra. Eu abro o PDF no Acrobat Pro, exporto tudo com PNG, vou na ferramenta de traduzir imagens do Google Tradutor e traduzo página a página. No final, crio o PDF e passo a CR para otimizar. A média são de 8, 9 páginas por minuto, mas seria uma boa conhecer uma ferramenta menos manual. E aí?
Que trampo,
grátis,
hein?
Eu acho difícil, hein?
Quando o Matheus falou de mantendo a formatação, eu já imaginei ele querendo traduzir uma história em quadrinho. Então fica ali um balãozinho, texto, colocar em cima do texto no mesmo espaço ali. PDF é maravilhoso como produto final. Né? Qualquer coisa que você queira fazer em cima de PDF desiste. Né? Não, PDF.
Eu tô lembrando certo, Coca, mas o PDF. Porque eu pensei, o legal do PDF é que ele é portátil. O PDF é Portable Document Format, não é isso?
É.
É, então, é justamente isso. A graça dele é você pega, encapsula o que você precisa num PDF e todo mundo que abrir aquele PDF vai ver exatamente a mesma coisa.
Não interessa se você tem a fonte ou não tem a fonte, vai aparecer sempre lá a página com a fonte XPTO, né? Mas...
É, que ele impeda a fonte, né? Inteira. Curioso porque quando a gente começou a mandar invoice da Gigahertz, eram PDFs... Era um PDF de uma página com... sei lá, 8 linhas e uma assinatura e pesava tipo 40 mega. Eu falo, cara, por quê? Aí que eu fui ver que tava embedando toda a fonte bonitinha que eu tinha posto no maldito invoice. Falei, ah, pelo amor de Deus, né? Aí você bota uma Arial. Arial não, pois é Helvética, mas ainda assim cai pra 60k ao invés de 40 mega. Falei, o portable não é muito portable, né? Ele é mais interpretable do que portable.
Se mandar em Arial, tem que botar desconto no invoice.
É. Mas quem tiver dica, manda pra gente, porque essa do Matheus é assim, mantendo. É que nem aquele quadrinho do XKCD, né? Preciso de um sistema que identifique se tá no Parque Nacional. Beleza, me dá 5 minutos. Ah, identifique pássaros também, tá? Preciso de 5 dias. Não, preciso de 5 anos, 20 milhões de dólares e uma equipe de 18 pessoas, né?
É
tipo isso. Tudo
hoje
que você
em dia,
falou é super
esse
fácil.
Quadrinho envelheceu mal.
É verdade.
Porque hoje em dia
verdade.
Já não precisa. Esse lance da formatação pega muito, assim. Porque eu acho que o lance do Google Tradutor que ele tá falando deve fazer tipo aquele Google Lens, né? Que ele faz o reconhecimento ali e posiciona o texto do jeito que ele tá na imagem.
Sim.
E aí acaba ficando... Mas algo local, assim, que faça isso, se existir, eu imagino que vai ser um produto e provavelmente não vai ser muito barato. Porque é um procedimento bem especializado.
Mas quem souber já sabe, né? Quem souber já sabe, ótimo. gigahertz.fm/feedback.
Quem não souber, não sabe.
E vice-versa.
Agora, o Fabiano Castelo explicou pra mim aquele negócio da empresa desenvolver o método 100% eficiente pra eliminar alucinações. Ele diz o seguinte: nós entendemos que é 100% e eu vou explicar por que de forma breve. Nós forçamos a saída do modelo pra um JSON, que é padrão pra todos os modelos, comparamos os resultados estruturados e usamos apenas informações que são comuns em pelo menos 2 modelos. Pra considerar uma informação errada, precisamos que pelo menos 2 modelos deem a mesma resposta alucinada. Se a gente desse 3 resultados para um quarto modelo ser o juiz, eu concordo que nunca teremos certeza, mas como está é 100%. E aí eu li esse feedback quando eu recebi ele, quando nós recebemos, eu li ele agora de novo e eu não entendi. Vocês entenderam? Deixa só eu explicar, eu compreendi o que está sendo feito, pelo menos eu acho, mas se 2 derem a mesma resposta alucinada, mas como você sabe que é uma resposta alucinada?
Se der o
e
azar...
E se todos estiverem dando resposta alucinada?
Agora eu entendi a sua dúvida, né? Então, pelo que eu entendo o que ele fez, deve estar custando caro isso, né? Porque você tem API de 2
Foi
modelos
que ele
diferentes
falou, né? Que
processando... É verdade.
Que funcionava,
né?
Mas era caro.
Então basicamente...
Assim, só pra deixar bem claro, não tenho a mínima dúvida que está funcionando. Uhum. Né? Isso aqui é a minha chatice do negócio do 100%, mas eu tenho certeza que está funcionando.
Pode dar o azar de, em 2 JSONs estruturados, um feito por cada modelo, eles terem alucinado, modelos diferentes alucinarem a mesma coisa. Aí nunca vai dar pra saber. Mas como a chance de alucinar a mesma coisa, eu acho que ela tende a ser bem pequena... Dá pra dizer que é 99,99999% preciso o que eles fizeram aí. Achei bem interessante essa solução, inclusive.
Mas assim, esse não é o rio que eu vou die on, tá? Então assim, se pra você tá 100%, tá 100% e tá beleza. Uhum.
E é uma solução bem criativa, achei bem
muito boa, muito boa.
Já reduz em 99,9999% a chance de ter uma atualização.
É muito melhor do que 50%.
Exato, né?
Eu acho muito legal esse approach de você usar uma saída estruturada. Tem vários modelos agora que já suportam isso, que você coloca lá um esquema, porque no começo, mas lá nos primórdios, assim, de 2 anos atrás, de GPT, API de GPT, eu implorando pro modelo, por favor, tem que ser, a saída tem que ser JSON, é assim, ó, abre chaves, tá, e ainda assim, às vezes, ele se embananava. Agora, não só você pode falar que você quer que a saída seja em JSON, mas você manda o esquema,
sim,
exatamente todos os campos, o tipo, tá tudo certinho, e aí... vai vir ali, a informação pode não estar certa, mas pelo menos vai estar formatado do jeito que você espera, e aí facilita esse tipo de coisa que o Fabiano está fazendo de comparar um com o outro, porque se for só um textão, fica mais difícil, né?
Sim, é. O Sabiá, da Maritaca, ganhou recentemente também saída estruturada para quem tem necessidade de API, mais de coisa treinada para português, para Brasil, etc. Eles estão dando suporte também.
Muito bom.
Enquanto isso, eu tava resgatando... cometi o sacrilégio de fazer uma pesquisa.
Ô, Coca, não esperava isso de você.
Numa conversa com um amigo meu, que ele lida com... ele publica e-books a partir de livros. Ele só faz isso há 10 anos só. E ele fala que é uma porcaria esse negócio de PDF, de escanear, de tal. Que às vezes é parágrafo, às vezes é quebra de página, é quebra de linha, né? E aí confunde e tal. E aí, à época, ele dizia que o que tinha uma inteligência melhor para fazer essa identificação era aquele Ab Fine Reader, que conseguia fazer uma conversão melhor, mas ainda assim, basicamente, PDF é inútil.
Não, a gente precisa fazer
sim,
esse follow-up.
Manda bala.
Da Mariana aqui?
É, exato.
Então, a Mariana contou, eu não tava sabendo, mas eu achei genial que o pessoal tá fazendo busca de coisa no Google usando a palavra com F, né, em inglês.
Palavrão.
Pra, né, burlar ali a resposta de A, pra não ter a resposta de A. Mariana, obrigado pela dica, eu vou começar a usar isso, porque eu fico desviando da IA do Google nas respostas lá. Então agora é só falar palavrão na busca que não aparece.
Fica o serviço de utilidade pública. Achei genial essa solução. É o tipo de coisa que já o Google vai dar um jeito de resolver, né? Porque o que eu tomo como premissa é, eles não querem que o modelo gere palavrão na resposta. Então se tiver palavrão, desativa, né? Então se perguntar qual a capital do Brasil, que ela deu exemplo aqui, vai trazer a resposta gerada por IA acima das respostas todas, mas qual que é a capital do palavrão Brasil? Aí ele só dá os resultados de busca, sem a IA. Achei muito bom.
Engraçado que eu fui testar agora aqui.
E
não tá vindo resposta de IA. Parece que desligaram, sei lá. Ou tá
pra
fora
mim,
do ar
tá,
agora.
Eu fiz faz 5 minutos uma pesquisa aqui e deu a resposta com IA. Sei lá.
Ou de repente não é nessa conta que eu tô aqui. Enfim, outra hora eu testo, mas obrigado pela dica, porque realmente é um jeito inteligente de burlar isso aí.
Muito bom.
Agora, sobre usar as opções de sign-in com terceiros, tipo GitHub, Apple, etc., e salvar no 1Password com tags específicas para lembrar que usou a opção, o Rodrigo Castro mandou uma dica muito boa para mim, que eu não sabia. No 1Password, agora você pode salvar essa informação nativamente no item, e quando você entra no serviço pelo navegador, ele já te mostra, como no autofill normal, que você usou o serviço X. Clicando para entrar, já faz o login com o serviço certo, na conta certa que você salvou. Olha que maravilha, eu não fazia ideia. Muito obrigado, Rodrigo, pela dica. E obviamente, eu nem abri o link que ele mandou ainda, não atualizei aqui as contas, mas tá na fila para fazer isso em algum momento.
Como curiosidade, eu vou sugerir para quem usa o 1Password entrar no 1Password e ir nas etiquetas, porque ele faz uma semi-categorização automática das coisas. Então tem lá compras, redes sociais, né, dispositivos, developer, tem uma autoclassificação em banco também.
Interessante. Eu lembro quando o 1Password fez uma publicação de blog de engenharia deles falando sobre a dificuldade que é você colocar esse tipo de recurso em um app que tem que ser absurdamente seguro, né? E aí, tipo, sei lá, pra você aparece o iconezinho do site lá. A treta que é para baixar o ícone do site sem isso ser uma brecha, uma possível brecha de segurança. E é... eu lembro quando o Signal, se eu não me engano, colocou lá o recurso de aparecer o preview do link. Quando você bota... mas foi um bafafá, assim, meu Deus! Isso é uma falha gravíssima! Porque quando você tem uma preocupação extrema com segurança e privacidade, esse tipo de coisa é um perigo, de fato. Porque tudo... todo recurso é uma possível brecha de segurança. E aí o 1Password justamente explicando, tipo, ó, mas é só um gerenciador de senha. Tá, tudo bem, mas é que tem que ter uma série de cuidados que um app, entre aspas, normal ou um gerenciador de senhas mal feito não tem, né?
Eu acho bacana que o 1Password a gente achou tão ruim, teoricamente, né, ele ter partido para virar uma solução mais corporativa, empresarial, porque ele foi comprado, investidores queriam saber de crescimento, dinheiro, etc, etc. Mas tudo que a gente está falando sobre essas funções novas aqui tem muito pezinho para facilitar a vida mais de empresa, né, de conta corporativa, do que conta de usuário final pessoal. E essas são de fato úteis, né?
Vocês sabem quem está patrocinando a Red Bull, né? Red Bull Racing, se não me engano. Uma Red Bull da vida aí.
Não?
Uma equipe Red Bull. 1Password.
Olha, que curioso. Eu só vejo Fórmula 1 quando eu tô com meu irmão num domingo e ele vai ver a corrida, eu acabo vendo junto, né? E eu sempre acho curioso como as empresas grandes aí, Big Tech, tudo bem que o 1Password, né, Alpha, como é que chama a empresa do 1Password? FlexBits? Ou 1Password mesmo?
Acho que é FlexBits.
Enfim, ele não é Big Tech, mas tem lá um, o Chrome patrocina um, na cada empresa tá patrocinando, a Meta patrocina, acho que alguém, algum carro também. É curioso como o Tech tá dominando esses patrocínios.
Aliás, o nome, me parece, me corrijam, não é Red Bull Racing, é Oracle Red Bull Racing.
Olha lá. Tem.
Mandei pra vocês.
Olha lá. Falou pro tempo real, Agile Beats é o nome da,
Agile,
da dona
isso
do 1Password. É. Daqui a pouco vai ter um bet comprando empresa de Fórmula 1.
Muito bem. Agora o Rodrigo também mandou uma dica aqui que eu achei interessante. Ele falou o seguinte: não era o Rambo que tinha pensado num projeto que integra feeds RSS com LLMs para gerar um feed de notícias personalizado com curadoria? Ou tô lembrando errado? De qualquer forma, não tá lembrando errado, spoiler. De qualquer forma, útil para quem quiser rodar isso com Docker, achei esse projeto. Ele mandou aqui, chama Ugly Feed, o que eu achei curioso o nome, porque teoricamente é pra deixar o feed bonito, né? Mas o nome é Ugly Feed, então tá aí pra quem quiser experimentar. Achei interessante. Eu já vi que tem um monte de Python, né? Pra variar. Mas é uma imagem de... é uma imagem de Docker, então é só dar um Docker up ali e pronto, então é mais fácil. Vou dar uma mexida. Obrigado.
Eu achei muito bom o nome. Eu tenho o mesmo problema de tudo. Eu caio no GitHub, eu não sei o que fazer, não sei pra onde olhar, não sei o que fazer com isso. Tem a lista de arquivos, tem a descrição aí embaixo, e eu falo, tá bacana, e agora? Eu vou no code, ponho o download zip, eu vou tentar fazer rodar com... Oh. Mas tem o Docker, que eu sei que é uma coisa também. Então...
Aí você vai ter que entender que tem repositórios e repositórios. Uhum. Tem repositórios bem organizados e amigáveis, e tem repositórios, né? Infelizmente, tem muitos repositórios por aí, mas esse aqui me parece muito bom. Eu vou te falar como os meus olhos escaneiam o repositório. Primeiro, tá. Olho quantas estrelas tem. Se tem muito pouca, dá um faniquito. Mas se for um repositório que acabou de lançar, não vai ter muita, né?
Eu achei as estrelas, já é um começo.
É, tá lá no cantinho lá em cima.
É.
Aí eu pulo... Na real, eu acho que o GitHub ele podia abrir com essa parte do código colapsada. Porque não é a primeira coisa que você vai olhar quando você quer ver.
Uhum.
Então, você desce pro README e aí você lê o README. De preferência, leia ele inteiro, pelo menos faz uma leitura dinâmica. Aí, às vezes, ali no README já vai estar, pega aqui, faz isso, faz aquilo, né? E aí, não tendo nada assim no README, na parte de releases, que fica ali no lado direito, tem ali releases, que esse aqui tem 27 releases, já tem o link pro mais recente. E aí, nesse caso, esse é um projeto de developer. Então, no release só tem o código-fonte. Então não te ajuda muito, né? Mas se for um app ou alguma coisa assim, geralmente nos releases vai ter ali um build prontinho para você baixar e rodar, né? Agora no caso desse aqui, aí já é um pouquinho mais chato, tem que seguir ali os procedimentos.
Ok, já é um começo. Eu vou usar esse conhecimento e falar, ChatGPT, quebra essa, e agora?
Daí pode pedir ajuda de LLM para isso, né?
É, sim. Que geralmente é aquela história que eu sempre conto, né? Que nem você vai no README, aí tem no README. Copia isso aqui, roda isso, beleza. Ah, não tem. Você precisa instalar as dependências. Tá bom, instala, roda, roda, instala, um monte de coisa. Agora copia esse, beleza. Agora vai. Tá, vai o quê? Aí, você tem que fazer, não sei o que lá, rodar aqui. Aí dá um erro. Aí fala, deixa pra lá, eu vou fazer um café.
É, nos meus repositórios eu sempre procuro deixar bem claro quando, tipo, eu tenho repositórios que são apps que você pega e instala. Aí eu já deixo bem destacado, ó, baixa aqui, pra quem só quer baixar e rodar. Agora, quando é uma coisa que não é pra todo mundo, geralmente eu já coloco até um aviso, ó, isso aqui não é pra todo mundo, né? E aí a pessoa que não sabe muito bem o que tá fazendo já olha, é, acho que não é pra mim, então.
Ser desenvolvedor é um super poder, definitivamente. Eu tava com um disco Linux, né? Eu queria acessar no Mac, não era o meu Mac. E aí, abriu, install, mandei lá o Xfuse, que faz a leitura, e depois fui colocar lá o Xfuse para ler o disco do Linux. Aí ele falou, não, você não pode fazer isso, porque você não tem tal, tal, tal. Git, clone, OS Xfuse, make. Agora eu posso, né? Agora eu tenho tudo.
Resolvido.
Acessei lá, peguei aquilo que eu queria. GitHub é uma bênção.
É o que eu falo sobre o mundo ser muito diferente para as pessoas que entendem como é que funciona o substrato das coisas e para quem tá só exposto ao mundo. Que nem aquele vídeo lá do cara que tentou conectar um não sei quem, não sei o que lá no monitor, aí abriu errado, ele já bateu o olho, sabia o que era, pegou um adaptador, epa, fez e funcionou. Quando o resto de nós fala, nossa, deu errado. Que pena, não? Vou fazer um café. Então, é tipo, é essa a diferença, né?
A parte do café, disso, às vezes, acontece. Deu errado, deixa eu fazer um café, depois eu resolvo.
Ok. Pode ser parte do processo, né? Mas é sempre curioso isso, né? O Coca encontra, não pode, tá bom. Então, eu resolvo por aqui. Ao invés de falar, tá bom, vou fazer um café.
Aliás, eu fiquei chocado quando... Não, chocado não é a palavra certa, porque não é tão surpreendente, mas... Fiquei relativamente surpreso quando o Syracuse falou lá no ATP que ele não usa o homebrew nem nada do tipo. Ele compila tudo do fonte, coloca lá em user, local. Nossa, não tenho paciência.
É, você não tem?
Muito bem, a seguir a gente vai falar da Inglaterra que quer quebrar o iCloud. Não, a criptografia do iCloud... Quer ver os seus nudes lá? Mas antes disso, eu quero agradecer aqui a ExpressVPN, que está patrocinando mais uma vez o ADT. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se você estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade, todo mundo já sabe, quando você conecta ali num Wi-Fi público, geralmente os seus dados acabam sendo o preço da conexão, e com a ExpressVPN você protege a sua conexão e passa a usar ali o seu dispositivo, computador, celular, tablet, Apple TV ou qualquer aparelho de TV que suporte VPN com tudo criptografado, como se você estivesse ali num modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear sua atividade nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima para você acessar, por exemplo, o catálogo do Netflix como se estivesse nos Estados Unidos, que vai ser diferente do que ela disponibiliza aqui no Brasil. E o mesmo vale também se você estiver fora do país e quiser acessar algum conteúdo que só está liberado no Brasil. Com a ExpressVPN, você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto. Uma preocupação também que muita gente tem com VPN é a velocidade da conexão, que é algo que a ExpressVPN se preocupa também, e por isso ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, estável e segura. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte, vai lá em expressvpn.com/dt ou acessa o link que está aí nas notas do episódio, e nesse link você ganha 3 meses grátis na assinatura do plano anual, você tem 30 dias para testar também, e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então acessa lá expressvpn.com/adt, garante seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual, e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz.
Valeu.
Obrigado, ExpressVPN.
Muito bem, mas que história é essa? De novo, né? Esse é um assunto que a gente volta a falar aqui pelo menos uma vez por ano. Tem alguém querendo proibir criptografia, no fim, né? Não é exatamente isso, mas vocês entendem. E tá acontecendo de novo, e dessa vez é com o iCloud?
Dessa vez é com o iCloud e é lá no Reino Unido, né? É isso, pra quem acompanha a tempo suficiente, qualquer notícia de tecnologia sempre volta. Né? O boomerang, essa é uma delas. O que acontece é, parece que o governo britânico pediu ali na Nokia para a Apple fazer um backdoor no iCloud no mundo inteiro. Seria uma coisa... Não seria nem... Tipo, ah, faz só para, sei lá, essa conta ou qualquer coisa. Não, vocês têm que criar um sistema global de backdoor para que a gente possa acessar dados e comunicação aí do pessoal, mesmo que, apesar de toda a parte de criptografia, né? Então, é uma coisa que, aparentemente, a Apple era... Na lei da Britânia, você não pode nem revelar que recebeu esse pedido. Então, é óbvio que isso vazou. Então, o pedido vazou, a Apple não confirmou. É claro que não vai fazer isso também. Mas o que eu vi que chamou a atenção foi que eles estão não só tentando fazer com que essa mudança aconteça, mas que seja uma coisa global. Presumo que seja para... Ah, caso seja um caso de um usuário, né? Um suspeito que não seja... Não mora no Reino Unido, já voltou para o país dele. A gente precisa acessar por conta de investigação aqui, de uma coisa que ele fez aqui. A gente tem que conseguir acessar mesmo fora da nossa jurisdição. E aparentemente a Apple falou... Não. E eu comentei com o Felipe, a gente falou sobre isso na segunda-feira no A Fonte. E, bom, eu sei que o Rambo tem opiniões fortes a respeito disso, o Coca tem opiniões fortes a respeito disso, os dois têm conhecimento bastante técnico a respeito disso também, um histórico bacana. Então, por onde vocês querem começar a falar dessa história, que não é a última vez que vai voltar
não.
A vir a notícia? Especialmente agora, Estados Unidos troca de guarda, faz o que eu mando e não reclama, então é questão de tempo. Mas sobre o Reino Unido, e aí?
Eu quero trazer um aspecto que eu não vi sendo comentado em outros canais que comentaram a respeito disso, que é assim, isso que foi pedido, a Apple não tem como fazer. É um caso daqueles, tipo, já desbloqueia o iPhone do terrorista ali, só esse? Não dá, eles não têm como. E isso é uma característica de criptografia que eu acho que é difícil, às vezes, para leigos compreenderem. Se você fizer a criptografia ponta a ponta do jeito certo, não importa que eu sou a empresa, fabricante, dona do serviço, tudo, eu não tenho como acessar aqueles dados. E ponto final. Então, o governo pode espernear o quanto quiser, pode ameaçar, enforcar o CEO em praça pública, não tem como. Porque não tem a chave. Então, é tipo você falar para... Pô, abre esse cofre aí pra mim. Mas eu não tenho a chave. Então, tipo, imagina um cofre que você não consegue arrombar com um machado ou qualquer outro, um pé de cabra ou qualquer outra coisa. É tipo isso. Então, na prática, e aí teve uma dicotomia entre a forma como, acho que foi o The Washington Post, que... Ou não, o Wall Street Journal, foi um dos dois.
O Journal e a BBC, né?
É, que um deles falou que... Deu a entender...
Não, foi o Post mesmo, desculpa. Foi o Post.
Que deu a entender que era assim... Não, a gente quer ter acesso irrestrito aos dados de todo mundo, do mundo inteiro, no iCloud o tempo todo. Deu a entender isso, o jeito que eles escreveram. Já a BBC foi diferente. Deu a entender que era assim... O que eles querem é o que já existe, até de uma certa forma, que é assim... Alguém está sendo investigado por alguma coisa criminal. Tem lá o mandado do juiz para interceptar informações. Apple, tá aqui a autorização do juiz, a gente quer os dados que estão no iCloud. Onde que tá o problema? Advanced Data Protection. Há uns tempos atrás, a Apple introduziu esse recurso no iCloud que chama Advanced Data Protection, que você ativa. E aí, o que que isso muda? Até como que sempre funcionou o iCloud e como funciona se você não ativou esse Advanced Data Protection, que você tem que ativar, não ativa sozinho. Isso é um procedimento manual. A Apple tem as chaves de criptografia das suas coisas que ficam no iCloud. Então, se vier um pedido de um governo para abrir as informações que estão armazenadas no seu iCloud, a Apple tem que fornecer e ela tem como fornecer, porque ela tem a chave. Se você liga o Advanced Data Protection, as chaves ficam com você, nos seus dispositivos, e eles te dão também uma chave de recuperação que você pode imprimir, botar num cofre físico, fazer, enfim, botar numa chave física, digital, alguma coisa, mas fica com você e a Apple não tem mais. Então, pra Apple, é tudo um monte de dado embaralhado e eles não têm como fazer nada com aquilo. Aí você, nos seus devices, a chave tá lá e tem a criptografia, e isso é criptografia ponta a ponta. Se você for uma dessas pessoas e você cometer um crime e tiver um mandado do juiz para pegar os seus dados, vão chegar lá na Apple e a Apple vai... Pois é, que pena, não dá. não é que a gente não é, sabe, eu até queria, né, mas assim, não dá. Então é, essa que é a questão, assim, então, vamos, eu acho um absurdo, tem dois absurdos que eu acho nessa, primeiro esse negócio de no mundo inteiro, eu acho incrível, quando teve aqui no Brasil também, o juiz lá, que dá, no mundo inteiro, no... gente, você tem a sua jurisdição. A sua jurisdição não inclui o mundo inteiro, então não me vem com esse papo de o mundo inteiro, né? Já começa por aí. Segunda, ah, não pode nem falar, não pode falar que foi pedido. Então transparência não existe, né? E eu acho que quando existe esse tipo de processo, tem que existir transparência, porque a gente tá falando de, né, acesso massivo, potencialmente massivo, a dados sigilosos de pessoas. Então, assim, pra, entre aspas, resolver isso, digamos que a Apple quisesse ou fosse obrigada a fazer isso que está sendo pedido, teria que remover o recurso de Advanced Data Protection. Tem um problema. Quem já ativou isso não tem o que fazer, porque a Apple não tem a chave, então ela teria que mandar um negócio pro iPhone da pessoa que desliga o negócio e manda o iPhone da pessoa descriptografar tudo, mandar de volta com a chave da Apple. Então, assim, é um processo complexo, não é só desliga aí, porque não tem como. Então, se isso vier a acontecer, vai dar problema, vai ter gente perdendo dado. Então é aquela coisa que complicada de sempre quando o assunto é criptografia ponta a ponta, que a empresa não tem como fornecer o que está sendo pedido, porque ela não tem a chave.
É, ou colocar um backdoor, né, alguma facilidade para explorar isso. Quando a gente fala de criptografia, a primeira coisa que acho que vem à cabeça da galera é privacidade. Não, não, privacidade, né? Ninguém vai... Posso lá fazer minha transação no banco, que ninguém vai fazer fraude, ninguém vai me roubar ou qualquer coisa do tipo. Mas a criptografia, ela vai muito além disso. Eu hoje coloco os meus dados na nuvem e a certeza que eu tenho de que ninguém mexeu naqueles dados é a criptografia. Porque eu subo um arquivo texto lá com 3. O cara lá do servidor pode colocar 5, 7 dentro do arquivo e eu não vou saber. Ele pode editar. Agora, se está criptografado, ele não... eu vou identificar que aquilo foi mexido. Então, eu tenho uma questão de inviolabilidade, né, envolvido. Eu consigo, através da criptografia, assinar alguma coisa, então eu garanto que eu sou eu. Então, quando você cria brechas num modelo criptográfico, vai muito mais além. Né? Se você tem uma chave, vou simplificar, se você tem uma chave mestra que abre os meus arquivos que estão criptografados lá, você pode mexer naquele conteúdo, né, e tudo bem que se eu estou colocando os meus arquivos naquele servidor, eu confio naquela empresa, mas hoje eu não preciso mais confiar na boa vontade da empresa. Hoje existem recursos tecnológicos que me, né, zero trust, né, já me garante que eu posso realmente, de fato, confiar naquela empresa, que ela não vai interferir naquilo. Então esse é um ponto. Segundo ponto, Reino Unido tem um Reino Unido não, né, a Mendes já pontuou melhor, né, a Inglaterra, ela tem essas
Britânia.
Questões. A ilha, né, tem essas questões mais complicadas, porque o tal do Big Brother, né, que a gente fala lá, o Grande Irmão, a gente acaba associando muito aos Estados Unidos, mas não é os Estados Unidos, é a Britânia, é a Inglaterra. Você tá lá, em todo lugar você tem uma câmera. Os policiais lá não usam armas, porque não precisa nem ter polícia. Você já tem as câmeras acontecendo alguma coisa errada e já voam lá em cima. Agora, as câmeras só não funcionam quando você precisa, né? Quando, né, a polícia faz alguma coisa errada, aí a câmera não funciona. São coisas que acontecem, faz parte. Então,
e só pra deixar claro aqui, porque a gente sabe, né? Tem crime, tem problema.
Tem, não.
As coisas claro, acontecem. Tem. Não é que não, né, não é a solução perfeita, né? Então, beleza, né?
E do lado dele, então eles têm esse histórico de sei lá, né, de Big Brother. E por outro lado também, eles têm uma questão que não são só a galera de lá. De repente tem gente que tá fazendo crime remotamente lá. Então os caras querem, não, mas o fulaninho tá lá, não. Ele é o príncipe da Nigéria. Eu quero os dados do príncipe da Nigéria que fraudou um negócio aqui. Então, entra naquele negócio também de negociação. Eu vou pedir o absurdo, que aí eu consigo aquilo que eu quero, né? É difícil. Mas tem alguns assuntos que me pegam, que é, por exemplo, você fala criança. Se você joga criança na história, eu já descarto tudo aquilo que você vai falar. Embora, se você é um pai e tá preocupado realmente com seu filho, lê lá a bula, aí já é outra coisa. Aí eu já me solidarizo totalmente, né? Porque quando a gente é sozinho, dá esse remédio aí, me dá 10, é pra tomar um só, me dá 10, vou tomar 10, é que eu me curo mais rápido. Sim, tô exagerando, médicos, né? Todas as ressalvas, é uma brincadeirinha. É,
vai tomar tanto
que você vai ser cancelado pelos médicos.
É, emojizinho aqui de, né, de... Agora, quando o médico dá um remédio pro meu filho, peraí, que remédio é esse? É um? Deixa eu conferir aqui a posologia, deixa eu ver a dosagem aqui. A gente é muito mais zeloso com o processo. Então, sim, existem, né, depende onde tá essa criança, tem que ter novos métodos. Inclusive, aqui no Brasil, quando você quebra o sigilo, isso não é prova de nada. Quebra lá o sigilo do cara, e o cara fala, ó, vou roubar o banco. Você não vai ser preso porque você falou que vai roubar o banco, porque você falou que você roubou o banco. Aquilo dali é usado. Ah, então, vocês vão roubar o banco? Tá, quando é que vocês vão se reunir? Ah, é sexta-feira, 5 horas. Aí os caras, sexta-feira, 5 horas, vão lá, dá o bote, e pega todo mundo lá. Então é muito mais usado como investigação, como facilidade para pegar outras provas do que qualquer outra coisa. E vamos combinar aqui, talvez isso seja verdade ou não sei, mas você tirar celular de presídio é muito fácil. Você bota uma antena fazendo jamming do sinal e ninguém pega. Se tem celular no presídio, imagino, vamos deixar os presidiários lá com o celular, que eu fico sabendo o que eles estão conversando, o que eles estão planejando. Então tem um equilíbrio legal ou ilegal, enfim, aí vocês criem a sua própria opinião, entre o que pode e o que não pode, até onde eu vou, não vou fechar tudo, né? Então tem uma... É complicado, mas não dá mão para abrir mão da criptografia, porque não é o fato de você ter, espero, né, uma margem pequena de crimes para você abrir um backdoor para todo mundo. Imagina, hoje você pode pegar o disco do meu Mac que eu vou falar, tá bom, toma. Não vou falar isso, né, obviamente. Eu quero dar o meu disco aqui. Mas ele tá criptografado.
Até porque é soldado na placa.
É, né? Mas ele tá criptografado. Essa é a segurança que eu tenho. Se vem uma ordem para pegar os servidores que estão na nuvem e eventualmente, né, tem do lado um hack ao lado ao meu, onde estão os meus dados, tem um cara que tá fazendo besteira. E aí tem uma ordem judicial para pegar, o cara vai lá e pega aquilo tudo. Eu tenho a certeza que os meus dados estão protegidos. Não que tenha nada ilegal ali, não é essa questão. Mas porque eles estão criptografados. Então você criar um backdoor, quando tiver um vazamento de dados, onde todos os dados estão criptografados, eu posso usar essa chave mestra, entre aspas, e ter acesso aos dados. Então não dá para abrir mão dessa criptografia. Criptografia é algo muito, muito importante para abrir. Não estou dizendo que os criminosos estão liberados, não. Só tem que mudar os métodos, mudar as maneiras, né, serem mais, né, e aí, né, cada um com seus problemas. Inventaram a criptografia e eu quero usar. Foi ruim para você, polícia? Pois é, sinto muito, me solidarizo com o seu trabalho, mas você vai ter que dar o jeito.
Eu sempre fico pensando assim, todo mundo sabe que eu escuto bastante true crime e coisa e tal, e muitos casos dos anos 60, 70, 80, não tinha celular, não tinha nem telefone direito, e o pessoal resolvia os crimes, sem acesso a nada, tipo, só observando. Claro, já aí mais pra frente teve grampo telefônico e tudo mais, mas aí, claro, crimes digitais, crimes efetuados no ambiente digital é mais complicado, porém você sempre vai ter, em algum momento a pessoa foi lá e fez uma fraude num site, ou mandou um e-mail pra alguém, alguma coisa que não era criptografada que você vai conseguir interceptar, visualizar, enfim. E própria questão dos metadados, né, assim, de com quem esse celular se comunicou entre tal hora, de tal dia até tal dia, só nisso você já consegue, né, questão da geolocalização via operadora. E aí eu sempre, quando eu vou pensando na progressão dessa coisa da criptografia sendo enfraquecida ou, entre aspas, proibida, é aquela máxima que, assim, se você torna algo proibido, você limita o acesso daquilo a criminosos. Então, se você começar a ir para esse lado que a Britânia quer ir, o que vai acontecer é que, quando vê, criptografia vai ser algo que só criminosos e o governo têm acesso. E a gente aqui, o cidadão de bem, que eu odeio essa palavra, essas palavras, mas enfim, né, a pessoa honesta ali que não tá fazendo nada de errado, tá exposta, não tem direito a nada, né, e pra você ter acesso à criptografia, você tem que ser um criminoso, basicamente. Por que não se enganem? Se isso aqui for pra frente, a galera que comete crime vai pra outro lugar, vai baixar um negocinho no GitHub lá e fazer a própria criptografia deles. Então, isso acaba só prejudicando o criminoso, entre aspas, menor, que comete crimes de menor potencial ofensivo ou que comete um crime só na vida, mas as organizações terroristas, criminosas, malvadonas, que é o que eles sempre dizem que querem pegar com isso, já estão usando Signal ou coisa muito melhor, muito mais avançada, ou tem o próprio servidor lá na Ucrânia, na Rússia, sei lá onde, escondido embaixo da neve, com tudo criptografado, com criptografia pós-quântica, e você nunca vai pegar os caras. Então, não vai ser pelo iCloud que você vai combater o terrorismo. É o que eu acabo sempre indo para esse pensamento quando eu vejo essas coisas, que assim, você pode fazer tudo isso aí, não vai adiantar.
Passando na Britânia, automaticamente já é uma facilidade para ir para o Reino Unido. E é uma facilidade, né, para os países que fazem parte do Reino Unido exigirem a mesma coisa. E vai crescendo, né? As outras ali, eu quero isso também, pô, eu também preciso disso daí. Então, se isso for para frente, que é uma conversa antiga, né? Já tem uns 10 anos que tem tretas assim. A Apple não deu uma banana para a Europa? Europa, vocês estão aí, banana para vocês? Que dê uma banana também para a Britânia, espero, tomara.
Eu fico pensando, eu sempre volto a Velhos Babões, né? Porque lá no comecinho dessa... Vou apontar para cima de novo. No comecinho da conversa que a gente teve sobre isso, é o lance de como é que você... como é que você explica para um pombo o que é... Você programa um dispositivo e o fato de você tê-lo programado não significa que você tenha acesso completo a ele e que não existe... Essa história já batida, né? Que não tem como colocar um backdoor só para mocinhos, porque todo mundo vai saber, né? Uma hora descobre, etc. Mas eu fico pensando nisso, né? De falar assim, o Rambo comentou que é literalmente impossível você fazer isso que vocês... A gente fazer isso que vocês estão pedindo. E aí fala, mas não, você que faz o programa, como é que você vai falar que é impossível? Né? Então é uma conversa que desde sempre acontece, mas eu sempre volto no... Pega numa canetada torta, tá feito estrago, como geralmente acontece com canetadas da Europa, né? Que é primeiro preparar, atirar, apontar. Geralmente é assim e bem apertado. Tá vendo cunhar o estrago dos últimos 2 anos e agora acordaram pra isso. Tem um monte de iniciativa na última semana, né? Rolou um tsunami de iniciativas de IA por conta desse o summit que rolou nessa semana lá. Mas eu é que nem os senadores americanos, TikTok, se eu usar um fone de ouvido, você consegue ler minhas ondas cerebrais? Esse tende a ser o tipo de preparo que o pessoal chega quando vai formular. Esse pessoal formula lei. Olha a arma na mão do macaco, né? Então você... E se é aprovado lá, é uma coisa até o Matt tá falando aqui, né? Se aconteceu na Britânia, né? Se passa um negócio desse, é o que falta pro resto do mundo querer fazer uma coisa parecida também, né? Como é que se a lei da Inglaterra for no resto do mundo, já tá pronto, né? É que nem mudar App Store. Você só vai ativando a chavinha onde a justiça obrigar. Mas é um potencial de estrago pela falta de conhecimento técnico é gigantesco. Ela vai, a solução pra Apple é fazer o quê? Num caso desse. Aprovou. Tá, todo mundo carimbou, tem que fazer isso. Ela sai de lá? Tinha um papo dela sair de lá por outro motivo. Acho que era por conta de lei de privacidade também. Teve uma coisa dessa, mas... Ou o quê? Né? Se ela não tiver como usar a razão, a lógica e a técnica pra falar, não dá. Vai dar sim. Faz o quê?
Eu não acho impossível de chegar em algum momento, não tô dizendo nesse caso específico no Reino Unido ou na Europa, mas de a Apple meter esse louco em algum lugar. Tipo, então não tem mais Apple no país X, qualquer que seja o país, até vocês resolverem isso. Eu não duvido isso chegar a acontecer. O problema é, quando aquele palhaço que os Estados Unidos chama de presidente resolver meter uma dessa, porque daí não tem mais Apple nos Estados Unidos? Não dá, né? Então... Porque daí... vai acontecer... Não, calma, não vai acontecer. Mas se acontecer algum atentado, alguma coisa nos Estados Unidos nos próximos 3 anos, o cara lá vai chegar na imprensa e vai falar: não, eu vou conversar aqui com o Tim Cook e amanhã a gente já vai ter os dados do celular. Assim como ele falou que ia acabar a guerra lá. E aí pronto, aí começou outra briga, né?
Mas aí que tá, eu tenho certeza absoluta que isso vai... Não precisa ser um atentado. Bom, não precisa ser um atentado pra chamar de atentado, em primeiro lugar, né? E em segundo lugar, pode ser qualquer outra coisa, né? É o que a gente tá vendo acontecer, né? Ele cava a falta pra falar, cria o problema pra falar, eu sou a solução, né? Então, eu tenho certeza que esse assunto vai voltar.
Até pelo Felipe no começo da semana. Se ele não tiver quebrado os pratos com o Elon Musk ainda, será que o Elon Musk fala pra ele, não, peraí, calma, não é bem assim, deixa eu te explicar.
Porque ele teoricamente deveria saber.
Como diz lá no filme do Batman, algumas pessoas só querem ver o mundo pegar fogo.
Exatamente.
E mais alguns dados a esse respeito. A Apple entrega menos de 1%, último relatório que eu vi de entrega de dados, entrega menos de 1% na Britânia. Então, ou seja, não entrega dados. Lembrando que antes do, como o Ramo falou, antes do Advanced Data Protection, pedia para a Apple entregava junto à chave, então tinha acesso a tudo. Né? Então, isso é uma resposta exatamente à criptografia ponta a ponta. China, mesma coisa. Se você chega na China, você troca os servidores internacionais pelos servidores chineses, você passa a usar os servidores chineses, fica tudo lá na China e tem a chave e o governo chinês pode fazer o que quiser a qualquer hora, mas tendo a criptografia de ponta a ponta, né, é a proteção, entre aspas, que você tem. Então tem várias maneiras também, né? Se a Apple só está entregando 1% dos dados, tem alguma coisa errada. Ou a Apple não está falhando e não está entregando os dados, ou o governo, no caso britânico, está falhando e está pedindo dados demais onde não deveria. Não sei quem é que está, né? Mas tem uma certa desproporção, no mínimo.
Existe uma terceira alternativa, é uma pergunta, tá? Existe uma terceira alternativa de que se ela está tendo que entregar 1% dos dados, é porque os outros 99% dá para você adquirir de outras formas?
É que não é que ela está tendo, é o que ela está entregando.
É o que ela está entregando
com
base no
pedido, nos pedidos. Ela só entregou 1%. Sim. Mas é que tem outra questão também, né? Esses procedimentos, eles são mergulhados em legalês e detalhes jurídicos e tal. Então, se tiver uma vírgula fora do lugar no mandado lá, não. Tá errado aqui, não vou dar. Né? É tipo assim, chega num advogado da Apple, alguma pessoa de compliance ou da Apple... E a pessoa olha lá e aí faz o cálculo. É mais vantajoso... ou assim, qual é o risco de eu não entregar isso aqui? Esse pedido tá bem feito? Se eu não entregar isso aqui, vai dar ruim pra empresa legalmente? Não? Então eu não entrego. Essa é a... E eu quero que seja assim, como cliente da empresa. Porque o que acontece... eu acho muito engraçado como as pessoas são inocentes às vezes, né? Quando vem esse assunto que assim, não, mas se tem uma ordem lá, judicial, então tem que entregar mesmo tudo o que tiver. Cara, tem ordem judicial que alguém conseguiu lá porque quer stalkear a ex-esposa. Isso acontece, eu não tô inventando. Você procurar, você vai encontrar notícias. Tem... E aí por isso que... Não dá pra ter sistemas muito automatizados também pra esse tipo de coisa, porque o que acontece é o policial que tem acesso ao sistema, acabou de se divorciar, vai lá, vai procurar a esposa, vai pegar os dados da esposa, vai começar a seguir ela e vocês imaginam o que pode acontecer por causa disso, que já aconteceu inclusive. Então tem que ser um processo rígido e qualquer vírgula fora do lugar não tem que entregar mesmo. E parece que é isso que a Apple tá fazendo. Só que agora... Tem outra questão. Qual é o melhor jeito de você não ter que entregar os dados? É você não ter os dados. Que é o que eles fazem. Porque assim, na prática, criptografia ponta a ponta, tipo o Advanced Data Protection, a empresa não tem os dados. Na prática, não tem. Eles, estão lá no servidor, mas tá tudo criptografado com uma chave que eles não têm. E eles não têm como obter aquela chave, a não ser que você voluntariamente vá lá e entregue. Então... Eu cheguei a pensar, ouvindo o pessoal do Upgrade discutir esse assunto, que talvez poderia acontecer... Eu sei que nos Estados Unidos isso não poderia por conta da Constituição. Não sei como é que é na Britânia. É de tipo, a pessoa foi presa, tem lá o iPhone dela e tal, a pessoa ser obrigada a fornecer a chave lá de criptografia da conta dela. Não é melhor assim? Tipo, claro, a pessoa pode não ter isso mais, a pessoa pode ter falecido, enfim, né? E aí eles só querem os dados pra desbaratar lá a quadrilha, não sei o quê, mas seria uma alternativa. Eu só não sei se constitucionalmente por lá isso poderia acontecer. Eu sei que nos Estados Unidos tem um negócio que não pode porque é, seria contra a quinta emenda ou a primeira emenda ou as duas, não sei. Mas
é a quinta.
A quinta poderia. é o do direito a permanecer calado, né?
Isso, é. Que no fim das contas é tipo você não gerar provas contra você próprio. Então dá meio na mesma, né?
É que eu já vi isso
não
sendo falado...
Não sou advogado de lei americana. É o que a gente vê repetir a exaustão.
É que eu já vi isso sendo falado no... Tem também a quarta emenda, que é de seizures, né? De obtenção de coisa. Mas eu já vi isso sendo discutido como primeira emenda, como isso seria... compelled speech, de tipo o governo te obrigando a falar uma coisa, que seria a sua senha, por exemplo. Então eles podem, por exemplo, pegar o celular e apontar pra sua cara e obrigar você a olhar pro celular pra desbloquear com Face ID, ou desbloquear com o dedão, mas não podem te obrigar a dar a senha, porque
você não vai passar por esse problema, né?
Por quê?
Você não tá reconhecendo o seu Face ID? Tá bugado.
Quando eu vou passar na imigração, eu sempre seguro os dois botõezinhos ali, just in case. Que vai que, né?
Eu acho que são daqueles assuntos que a gente vai girar, e por sair, não vamos chegar a uma conclusão ou uma solução. Então, na hora que vocês cansarem de falar dele, a gente passa pro LODT.
Olha, cansado eu já tô há anos, então.
Ah, ok.
Agora, sabe o que, que a gente não cansa? A gente não cansa de receber perguntas e alôs ADTs de vocês lá em gigahertz.fm/feedback. Manda lá o seu recadinho, a sua pergunta, que a gente seleciona aqui para tentar responder. A gente tenta, a gente se esforça, nem sempre a gente consegue. Mas vamos lá. O Allen mandou o seguinte: recentemente vi um depoimento de uma pessoa no Instagram falando de um possível furto do seu aparelho que, 30 minutos depois, já haviam zerado todas as 6 contas bancárias dele. A maioria dos questionamentos são a respeito de como eles conseguiram a senha. Daí o autor informa que eles não precisam da senha, que eles, entre aspas, plugam um cabo que tem um software que desbloqueia o celular e aparecem todas as senhas digitadas no celular e em qual app. Segundo ele, entre aspas de novo, é um mistério. Mistério. Confesso que fiquei um pouco preocupado, mas não sei se é bait. Poderiam dar dicas de como vocês se previnem? E aí?
Eu achei interessante que ele foi contando a história. Eu achei que ele ia perguntar se achava que era verdade. Não, a pergunta é sobre como a gente se previne. Então a gente poderia descartar todo o resto, mas acho importante a gente talvez falar sobre o resto, porque vai que isso tá viralizando. A minha regra é assim: se é no Instagram, se tá no Instagram, é bait. O que não quer dizer que seja mentira. Pode ter alguma verdade aí, mas se o negócio ficar no Instagram, esquece, né? Já. O que eu sei que existe são as caixinhas tipo a Grey Key e Celebrite, né? Que são... O Grey Key é da Celebrite. Enfim, existem caixinhas que fazem algo assim, mas além das costelas custarem muito e muito e muito caro, tem... Uma delas vende, geralmente, é mais pra... Aí a gente volta ao papo... Vou botar pra cima de novo. Ao papo do Reino Unido lá, de, né, a lei, a justiça pediu, e aí facilita esse desbloqueio mais investigativo. Mas se vocês souberem de alguma coisa que você pluga um cabo e etc, vocês podem comentar. Mas o que eu desconfio seja que se o telefone é roubado, desbloqueado, aí é game over, né? Porque aí dá pra ir usando, né? Esqueci a senha, qual que é o seu e-mail de segurança, é o... Duas letras, asterisco, @gmail.com. Você tá com o telefone destravado, a pessoa tem um e-mail cadastrado lá no inteiro, ela vai ver qual que é, aí coloca, preenche, aí danou-se, né? E se o pessoal vive de... Se esse é o trabalho, eu sei que não é, tá? Do ladrão, em meia hora ele vai conseguir fazer isso, porque esse é o trabalho, né? Tirar o telefone da mão da pessoa é a parte fácil, o difícil seria conseguir todo o resto, e aí o pessoal já manja como é que faz, né? Faz sentido?
E provavelmente, né, o trabalho desses caras é repetitivo. Ele pega um telefone que tem Nubank, outro que tem Nubank, o cara já sabe que Nubank destrava se, por e-mail, né, e o outro destrava por SMS, e que o banco não sei o que lá destrava por sei lá o quê. Então, eu tenho três... Hoje eu tenho minha tarefa, meu trabalho, são 3 Nubanks, 4 bancos não sei o que lá, 4. Então... Assim, não é
e
nenhum...
outra coisa, o cara rouba 10 celulares por dia, de 10, 2 ele consegue fazer tudo o que ele quer, os outros vende pra peça, sei lá.
E curioso, lembra que antigamente tinha um... Porque os golpes eles vão se modificando. Antigamente tinha aquele golpe, digita aqui qual é o seu iCloud que chegou pra destravar, lembra que tinha, que me recebia por SMS? Hoje eu não vejo a galera reclamando disso. Então, olhando de fora, me parece que mudou alguma coisa nesse panorama do roubo de celulares, né? Diga, não, a gente tá aqui com... Né? Parece que antes, de fato, eles precisavam ter uma maneira de ter acesso ao celular e hoje nem não precisa tanto. Seja porque descobriram algum jeito, né? Sei lá, coloca no pega destravado, coloca no papel alumínio para não pegar sinal e não travar remoto. Sei lá o que que os caras fazem. Tem as soluções, né? Como é que eu me previno? Um, são aquelas soluções que a Apple já fornece, a prevenção de roubo, né? Esse é o nome, né? Prevenção de roubo ou alguma coisa assim.
Stolen Device Protection, é só o único nome que eu conheço.
Isso tem que ser bem literal e autodescritivo, deve ser isso mesmo.
Que você só consegue alterar a senha, entre aspas, lugares conhecidos, né? É você, no banco, às vezes tem um recurso semelhante. É restringir os bancos que você tem no seu celular. Ah, tem aqui o meu banco de investimento, toda a minha fortuna que eu economizei, deixando de comprar café nas últimas semanas, eu coloquei aqui nesse... Não vai deixar, né, a tua fortuna lá. Teus bitcoins, se você não vai guardar numa carteira que tá no iPhone. Pega tudo aquilo, entre aspas, de valor, coloca em um outro. Trocou de iPhone esse ano? Deixa o aparelho velho para backup. Nesse sentido de aplicativos de investimento, Bitcoin, né? Deixa só um aplicativo no aplicativo do ladrão. Deixa só um Nubank ou qualquer outro banco que você não tenha nem...
Deixa o Neon.
Deixa o Neon lá, onde você não tenha nem, sei lá, nem... Como é que é? Crédito, não, limite, né? Cheque especial, que você não tenha nem cheque especial, né? Que seja banquinho, fuleiro, para as operações ali do seu dia a dia. E no celular, não tenha o e-mail do banco, cria um e-mail só para banco e, se possível, tenha um chip só para banco e você cadastra, né, deixa para recuperação de senha, usa esse e-mail, usa esse chip e deixa conectado nesse outro aparelho que vai estar na sua casa. E aí não tem perigo esquecer a senha. Vai chegar no outro aparelho, mas não chega, você não, por mais que seja maravilhoso ter toda a sua vida num único dispositivo, você ter tudo num único dispositivo. Quando você perde esse dispositivo, né? Aquela história de ter todos os ovos na mesma cesta. Você perdeu a cesta, perdeu todos os ovos. Salvo se você conseguir proteger muito bem a cesta, o que não dá, então não tem jeito, separa. E aí é um trabalhinho chato de você analisar as coisas que são importantes. Não, isso aqui eu não vou ter no meu iPhone, isso aqui eu não vou ter, né, no meu aparelho principal, isso aqui eu vou ter, isso aqui eu não vou ter. Isso aqui é importante demais pra mim, então não, e... Né, fazer esse mapeamento, né? Na prática, eu não dou sorte pro azar.
É, e teve papo sobre isso na área de trabalho, né, Mendes? Os últimos episódios... Nos últimos dois episódios, vocês falaram sobre isso. No episódio mais recente, teve lá um papo bem bacana de como a galera organiza isso, né? Que tem o celular do ladrão e o... Né, o celular para comprar o milho na praia, para fazer o pix do milho da praia, e o outro que é com o investimento e tudo que não sai de casa. Então, para quem quiser mais detalhes, escuta lá. Mas eu quero voltar nesse negócio das conspirações, porque eu já comentei quando a gente tocou nesse assunto em outros episódios, mas acho que é sempre bom lembrar. Eu tenho para mim que quem passa por essa situação, muitas vezes, aumenta, né, quem conta o conto aumenta um ponto. E dois, menospreza ou superestima o nível de segurança que tinha naquele aparelho. Porque, primeiro, se for Android, desculpa, mas Android é menos seguro. Então, esse negócio de plugar, cabo USB e tal, no Android eu não duvido que não possa acontecer. No iPhone é bem menos provável, só se tiver um Grey Key que... caiu do caminhão, e só se for um iPhone modelo um pouco mais antigo e com software desatualizado, o que infelizmente no Brasil não é tão incomum, né, da pessoa ter um iPhone mais antigo, que não tem todas as camadas de segurança mais recentes. Mas ainda assim, o que eu acredito que aconteça na maioria dos casos é, ou o aparelho ele já é furtado, desbloqueado, ou obrigam a pessoa a desbloquear. E aí, tendo o aparelho desbloqueado, é game over, como disse o Mendes. E eu garanto, todo mundo que tá ouvindo, vai, tira um tempinho, vai no seu celular, vai no Notas, digita lá na busca, senha. Vai no WhatsApp, digita na busca, senha. Vai no iMessage, digita na busca, senha. Vai no e-mail, digita na busca, senha. Você vai achar uma cacetada de senha em texto puro ali, em tudo quanto é app no seu celular. Até no Fotos, se procurar por senha, vai ter, você tirou uma foto lá ou tirou um screenshot da senha. Faz isso e apaga tudo, porque todo mundo faz isso. Ah, manda a senha de alguma coisa no WhatsApp pra mãe, pro pai, pro namorado, sei lá. Ou manda no iMessage, ou enfim, ou recebe por e-mail. Dá uma olhada nisso, porque aí, se alguém tiver o seu celular e ele estiver desbloqueado, game over. Se não tiver desbloqueado, engenharia social é uma opção. Liga lá, manda mensagem, ou descobre a rede social da pessoa, aí descobre a data de nascimento, o nome do filho, a data de nascimento do filho, acha banco de dados vazado com CPF, coisa... Você tem 5 tentativas para desbloquear um iPhone com a senha numérica? Não, são 10, né? Quando tem aquele negócio dele morrer, são 10, mas vai aumentando o delay. Mas, cara, você descobre 10 datas de nascimento que tem alguma coisa a ver com a vida do proprietário do celular, a chance de uma delas ser a senha de desbloqueio é grande. E isso quando não é 123456 ou 0000. Enfim, e a pessoa que passa por isso, que é uma situação horrível, obviamente, não é culpa da pessoa, quero deixar isso muito claro, mas a pessoa que passa por isso, obviamente, não vai falar: ah, minha senha era 12345, que coisa, né? É porque ninguém, né, é um pouco embaraçoso, mas, de novo, não é culpa da pessoa, a culpa é de quem cometeu o crime. Mas a gente sabendo que essas coisas acontecem, primeiro, eu uso senha alfanumérica, é um saco, mas eu uso, eu me sinto mais seguro assim. Não usa nenhum número que tenha qualquer significado na sua vida. Usa um número aleatório, inventa, anota num papelzinho e deixa em casa. Um papelzinho anotado o número no começo, caso você esqueça. Aí depois que você lembrar, que já vai ser memória muscular, você pega esse papelzinho e come ele, ou rasga, faz qualquer... Dá pro cachorro comer, faz qualquer coisa, mas não joga no lixo inteiro, por via das dúvidas. Mas é o que você tem no aparelho. Assim, se você for fuçar ali, você vai achar em algum lugar, em algum app vai ter a senha, e aí esse lance do plugar o cabo USB, sei lá, o Android tem o lance do cartão SD, vai que a pessoa salvou um arquivo num aplicativo de notas lá, que salva no cartão SD em texto puro, e botou lá, senha do banco. Tananã. Pronto. Né? Então é. Eu tenho pra mim que é isso. Eu acho que exploit mesmo, assim, de desbloquear aparelho e invadir conta de banco, não tem essa sofisticação toda pra. Pode ser a maior quadrilha de furto de celular do país, não vai ter essa sofisticação toda, não.
O Cláudio Sartal comentou aqui que arquivo com recibo é fogo também. Falou que tem endereço, CPF, ele trabalha com segurança, então já viu muito caso envolvendo isso.
E tem uma outra coisa que quem leva o seu celular é a ponta final da cadeia. Né? Provavelmente tem ali um receptor que paga, sei lá, R$500. R$500 o celular aqui, né? E o cara vai lá e entrega no final do dia ali um saquinho de 10 iPhones lá, sei lá, não sei. Talvez seja muito, enfim, não sei. Mas entrega lá pro cara e o cara é especializado em fazer isso, né? Porque a gente também tem um pouco da ideia que aquele cara que pegou o nosso aparelho, ele foi ali pra trás do poste, digitou a senha e transferiu, pegou tudo da sua conta e transferiu pra mãe. Não, né? Envolve lavagem de dinheiro, né? Os laranjas pra fazer a... Assim, não é uma coisa simples, né? É quadrilha mesmo, de fato, né? Ali tem os papéis de cada um faz a sua coisinha, né? E a galera compra esses, digamos assim, né? Esses, quando para aplicar esses golpes, os caras compram, né, ferramentas para aplicar golpes e tudo mais. Então não é um mercadinho, não é amador o processo. Às vezes a gente acha que não, é profissional. O que sempre me espanta nessa história toda é que nunca ninguém se pronunciou oficialmente. A gente vê as mudanças acontecendo na maneira como esses roubos, a maneira de lidar com isso acontece. A própria Nubank, tem o quê? 1, 2 meses, falou que em 5 minutos, sei lá quanto tempo lá, zeram tudo, né, de fraude, onde ela assume a incompetência dela, que eu achei corajoso por parte dela, porque geralmente o banco não vai ter Acontece com todo banco, só que o banco não fala nada porque acaba sendo uma má propaganda para ele. Mas esse é um problemão.
Eu vejo uma cultura no Brasil, especificamente, não é exclusivo do Brasil, mas eu vejo muito forte no Brasil uma cultura de segurança por obscuridade, obscurecência, obscuridão, que a gente falou lá no Olá Mundo.
É obscurecência programada.
É, que é falta de transparência nessas questões de segurança. Eu vejo muito isso no Brasil, assim, é muito comum você ver qualquer pessoa envolvida com segurança de qualquer coisa. Ah, não posso comentar sobre isso porque vai abrir muita informação. Não é assim que se faz segurança. Eu discordo completamente dessa prática e eu vejo muito isso no Brasil, especificamente com segurança, até segurança física, assim, mas segurança digital também. E se você for ver Estados Unidos, por exemplo, existe já uma cultura de transparência na maioria dos casos. É claro que não é global dentro do país, não são todas as empresas que seguem, mas a maioria das empresas segue essa questão da transparência, que assim... Ó, aconteceu isso aqui, foi assim que aconteceu, tá aqui o que nós estamos fazendo pra não acontecer de novo, explicando tintim por tintim tudo que aconteceu, como aconteceu, por mais que seja embaraçoso e mostre que tinha uma brecha, mas ó, tá aqui o que aconteceu, tá aqui como a gente resolveu, e isso é bom porque, primeiro, a empresa mostra que tá preocupada com aquilo, que tá resolvendo, e segundo, o mercado inteiro pode olhar pra aquilo e falar, ih, será que isso aqui não poderia acontecer com a gente? Ó, aconteceu assim, 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 vamos olhar aqui se essa brecha também rola com a gente, se rolar, a gente vai lá e corrige. Eu não tô nem falando de CVE, eu tô falando de falhas mesmo, erros operacionais que são divulgados publicamente pra todo mundo ir lá ver, falar, haha, que vergonha, hein? E, e também olhar, pois é, vamos ver se a gente tem esse problema também.
E em muitos dos casos, quando você faz um Pix, você pode acionar o mecanismo de segurança do Pix, de, pô, só que tá errado, e reverter. Você não tem reversão, né? Existem ferramentas bancárias para resolver essa questão. Só que parece que elas não estão funcionando. Né? Seja porque é um trabalho interno, né? Tem cooperação interna. Existem casos onde o cara consegue contratar crédito, né? Fazer um crédito, um crediário acima do limite que ele tem pré-aprovado. Como, né?
Teve aquele bug do Nubank também, que só que daí foi... Só, entre aspas, só o Nubank que foi prejudicado, que tava deixando sacar além do limite da conta nos caixas eletrônicos, aí tava tendo fila em caixa eletrônico.
Tava com fila, é.
Até que a polícia começou a ir prender o pessoal no caixa eletrônico, um monte de gente foi presa nessa brincadeira aí. Que não era brincadeira, obviamente, né? Era sério.
Que loucura isso.
Agora, só para deixar claro, quando eu falei, né, do negócio de, não tem essa sofisticação toda de exploit e tal, não estou menosprezando a criminalidade brasileira em sua sofisticação. Eu sei que a gente tem criminosos excelentes no país. O que eu quero dizer é assim, se você tem um exploit que você consegue plugar o USB e capturar tudo que foi digitado no aparelho, você não vai usar isso para invadir conta de banco para pegar 10 mil reais ali da pessoa. Você vai vender isso pro NSO Group e ganhar 10 milhões de dólares. Então, é isso que eu quero dizer. Não tem essa sofisticação, porque se tivesse, não tava fazendo isso. Tava aproveitando melhor isso aí.
E aí vai pro NSO Group? E que depois vai vazar pra outros, que vão vender por 5 milhões, que vão vazar pra outros, até que vai chegar na ponta pra essa quadrilha, que o cara vai pagar ali 5 mil reais, 10 mil reais pra ter acesso a essa tecnologia.
Só que aí só vai estar funcionando com o iPhone de 5 anos atrás.
É, tem essa degradação, digamos, temporal.
O que no Brasil, como eu disse, não é tão incomum. As pessoas usam aparelhos um pouco mais antigos e muitas vezes com um sistema desatualizado. Embora essa semana saiu a atualização, sabe, do iOS 15, alguma coisa assim. Então, mesmo você que está ouvindo aí que tem um iPhone mais antigo, que não tem a versão mais recente do sistema, se vier atualização, atualiza, porque é porque... Se vem atualização, você tá, sei lá, com iPhone, nem sei que iPhone que roda iOS 15 hoje em dia. iPhone SE de primeira geração, de segunda, sei lá. Tem atualização? Atualiza. Porque se tiver, é porque é atualização de segurança. Então é importante manter atualizado.
É curioso porque você, eu acho que por acaso, respondeu a próxima pergunta do Alô DT do César Silva. Você chegou a ler a pergunta ou você foi totalmente por coincidência?
Totalmente. Então vamos ler a pergunta do César. Ele falou que num fim de semana ele tava organizando o escritório, encontrou o iPhone 7 antigo e ele ficou curioso pra ver, né, como que ele se sairia depois de tanto tempo e se surpreendeu. Tirando a bateria ruim, ele ainda roda a maioria dos apps bem e ele notou que tinha uma atualização do iOS 15.8.3. Caramba, e é o iOS 15 de... julho de 2024, e a dúvida dele é sobre segurança. Essa versão ainda é segura para uso? É, vi que alguns apps são compatíveis, outros não. A App Store oferece versões anteriores. Queria dar esse iPhone pro meu pai, já que o celular dele mal abre o WhatsApp. O que acham? Valeu. César, sim, é seguro, assim... Talvez não usa pra app do banco, né? De repente, por via das dúvidas. Mas é seguro, sim, pra usar no dia a dia com... coisas não muito críticas, mas para o seu pai usar o WhatsApp, tá de bom tamanho, dá e sobra.
Se o aparelho do pai mal abre o WhatsApp, então vai ser uma boa troca. Mas tecnicamente falando, seria um iPhone mais vulnerável. Tem 10 anos, sei lá quanto tempo, do iPhone 7, 10 anos de falhas no aparelho que foram descobertas. Tem um iOS 15 que também tem as suas falhas, embora... com as devidas correções de segurança, mas essas atualizações de segurança não corrigem tudo, né? Corrigem aquilo que é mais importante, né? O compromisso, digamos, né? Você quer estar realmente seguro, tenha o último iOS no aparelho do ano. Se você já tem um aparelho né, da geração um ano atrás, você já está mais vulnerável.
Não tô dizendo... Melhor ainda... roda beta, porque nenhum desses negócios suporta beta, porque o cara não vai se passar um mês lá fazendo um exploit para uma versão beta que já vai ter passado aquele beta.
É um bom ponto.
Mas você vai sofrer.
Mas é um bom aparelho, assim, inclusive para ser esse aparelho de backup, para ser aquele aparelho que você vai deixar em casa, onde ninguém... Porque no final das contas, o maior risco para o iOS é quando você está na rua. Em casa, vamos considerar que é um ambiente seguro, vamos considerar que não existem vírus para iPhone, então você está seguro, né? Principalmente no ambiente caseiro, como aparelho de backup, tá ótimo.
Eu achei engraçado que, acho que semana passada, eu vi a notícia lá fora sobre basicamente um malware que estava sendo distribuído em SDKs de anúncios que era usado em apps, e aí vasculhava a biblioteca de fotos da pessoa para pegar screenshot de coisa de Bitcoin para mandar lá. E aí, mas no Brasil eu vi essa notícia sendo divulgada como primeiro vírus de iPhone rouba fotos do usuário. Não é bem assim, não, eu nem chamaria de vírus, é que não tem o termo malware, né, não tem um equivalente em português, então eu entendo chamar de vírus, mas passa uma impressão errada, né, parece que vai estar andando na rua e pum, seu iPhone vai mandar seus nudes lá pra China, não sei. Mas teve uma pergunta aqui do Ivan que é relacionada com isso. No, o Ivan tá acompanhando aqui ao vivo, ele falou que trocou de iPhone e tentou vender o antigo em uma loja de produtos Apple, e aí que lá pediram para rodar um software de avaliação, conectar o aparelho num laptop e para confiar no computador. E aí ele falou que não quis fazer, achou meio estranho. O César, não o mesmo César da pergunta, outro César, o César Miller, falou que não aceitaria fazer. E aí, assim, dá um faniquito, mas eu tenho quase certeza que é um processo legítimo, principalmente se for uma autorizada Apple. A questão que eu pergunto é a seguinte: se você vai vender o iPhone, reseta ele. Dá lá um erase all data, etc. Aí você pode confiar no computador que for, que não vai mais ter mais nenhum dado seu ali. É, agora, com todos os seus dados ali, eu acho meio estranho. Mas, por exemplo, na própria Apple Store, quando você vai fazer o trade-in, você escaneia um QR Code, ele abre um aplicativo de diagnóstico no iPhone, e aí você dá o ok lá, confirma, só que daí não tem... É basicamente a mesma coisa, só que em vez de você plugar num computador e botar confiar, você tá confiando ali num serviço remoto da Apple, que claro, daí tá rodando no próprio iPhone, você já vê que é um negócio integrado e tal, mas essas autorizadas Apple... elas têm uma versão disso que roda num Mac, e aí, pra ele conseguir se comunicar com o iPhone, ele precisa ter esse lance do confiar. Até pra você ver a bateria do iPhone no AirBuddy, você tem que confiar no Mac, porque senão ele não consegue acessar essa informação. É algo... Agora, se você tiver, sei lá, no aeroporto, e aí você pluga lá numa USB de um carregador e aparecer confiar nesse computador, aí você corre, taca fogo
confiar
no iPhone.
Confiar nessa parede?
Exceto quando isso aparece no seu Apple Watch. Ah, tem um novo dispositivo na sua conta. Aí sim você confia, porque nesse caso é bug.
Pois é. É, daí o Ivan disse que falaram que não podia resetar. É, aí nesse caso eu não, é estranho, eu não aceitaria de jeito nenhum. Porque é estranho mesmo. Ou então, ó, eu reseto aqui, faço o setup dele de novo, sem o meu iCloud. E aí, que às vezes, sei lá, não, é porque não pode rodar durante o setup, tem que estar já configurado o aparelho. Mas com os meus dados todos ali, eu não faria, não.
Sem chance.
Muito bem, para quem quiser mandar suas perguntas ou também feedback sobre o que foi dito neste episódio, gigahertz.fm/feedback. Quero agradecer, como sempre, os mais detêncios que nos apoiam em gigahertz.fm/apoio, que tem aqui a edição sem edição, que hoje foi um episódio a mais... praticamente só de edição sem edição. Quero também agradecer aqui o Edu, que edita o episódio e faz a gente parecer mais inteligente do que somos. Quero agradecer também a ExpressVPN pelo patrocínio. E para falar com vocês, como é que faz?
Para falar comigo, só lá no Google, bater Cocatec, ou então lá no Instagram, no @coca.tech, mandar uma DM que a gente interage.
Boa, para falar comigo, MVC Mendes, no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o A Fonte Área de Trabalho. Para a Lura, eu apresento o IA Sob Controle. E sai todo sábado no Mac Magazine minha coluna Opinativa. Fim de semana passada, um texto do futuro, falando do túnel do tempo, de quando a Apple lançou lá atrás um capacete que ninguém lembra, chamado Apple Vision Pro. O link vai estar na descrição.
Muito bem, eu tô lá no mastodon.social, @_inside, @inside no Blue Sky, Guilherme Rambo 2 no Threads, com aquela consistência que vocês adoram. E é isso, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
Valeu!
Valeu.
Eu recebi hoje um e-mail. Vocês se lembram do Banco Neon?
Que vazou tudo, sim.
Pois é. Eu recebi um e-mail deles, mas aí assim, recebi um e-mail. Ah, como é que foi que eles... Eu não vou abrir o e-mail agora, eu vou seguir a regra aqui de não pesquisar, mas foi... não foi assim, tipo... vazaram, sabemos que houve um vazamento de dados, não, foi tipo, dados foram copiados sem autorização, foi tipo assim que eles falaram, só que assim, não falava no e-mail quais dados, e não falava no e-mail se os meus dados especificamente estavam ali. Aí eu fui lá, procurei, porque ainda eles mandam isso de um e-mail não responda, né, pô.
Que ótimo.
Aí não, mas daí eu fui lá, peguei o e-mail de responda e mandei lá, tá, escuta aqui, ó, a gente tem uma lei de proteção de dados, eu quero saber quais dados e se os meus dados estão aí. Porque, pô, aí não me ajuda, né, você falar, ó, copiaram os dados aí, não sei o que é, não sei se os seus estão ali, mas copiaram, pô.
O César mandou aqui, cópia não autorizada de dados.
Vulgo vazou tudo.
Mas é o Neon que tem que te responder, foi tudo. Até tuas fotos de verificação de identidade, né? Aqueles selfies, estavam juntos.
Sabia que eu não devia tirar foto de verificação pelado. Droga.
Tem print do
tava
sistema.
Tava trocando de roupa,
Neon.
Tinha que acessar ali rapidinho.
Esses selfies...
É um bom método de segurança, porque o seu rosto tá em vários lugares, podem copiar. A verificação é bater com a que tá lá de biometria.
Isso me lembra quando estavam falando lá com o Gruber do negócio do AR, que se passa a mão na frente, ele bloqueia. O Gruber perguntou, qualquer parte do corpo?
Deve ter. Certamente tem, não posso falar que tem ou não tem, mas enfim, provavelmente tem uma galera que racha o bico vendo a foto de selfie da galera, né? Que fica ali...
É.
Porque eu, assim, quando eu uso o celular, eu geralmente tô em posições, digamos, pouco confortáveis. Eu não tô no meu sofá, vai pegar o celular. Tô andando na rua, no elevador, enfim. tô em casa sem camisa e tal. Eu preciso tirar uma selfie? Não, peraí, vou botar a camisa, pentear o cabelo.
É, eu também.
E... porque eu não sei onde é que vai parar essa selfie, né? Vai lá, acho que ela é uma teta, um mamilo. Tô fora.
Eu brinquei aqui, mas eu sempre tiro. Até porque geralmente funciona melhor se você tirar com fundo branco, bonitinho.
É um evento, então, é um evento.
Com toda a pompa e circunstância.